Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Guiomar tivera humilde nascimento, era filha de um empregado subalterno não sei de repartição do Estado, homem probo, que morreu quando ela contava apenas 7 anos, legando à viúva o cuidado de a educar e manter. A viúva era mulher enérgica e resoluta. Enxugou as lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se a luta e a vitória. A madrinha de Guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou por elas, como entendia que era seu dever. A solicitude, porém, não foi tão constante a princípio como veio a ser depois. Outros cuidados de família lhe chamavam a atenção. Guiomar anunciava desde pequena as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez. Era uma criaturinha galante e delicada, assaz inteligente e viva, um pouco travessa, de certo, mas muito menos do que é usual na infância. Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem outra ambição mais, que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler mal, como ela sabia cozer e bordar, e o pouco mais que possuía de seu ofício de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava, e com tal afinco lhe dava por aprender, que a viúva, ao menos nessa parte, sentia-se venturosa. Has de ser a minha doutora, dizia-lhe muita vez, e esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação. A casa em que moravam era naturalmente modesta. E correu a infância, e uma solitaria, o que é um pouco mais grave. A mãe, quando a via embebida nos jogos próprios da idade, infantilmente alegre, não amo de uma alegria que fazia mal a seus olhos de mãe, tão fundo lhe dói aquele viver, a mãe sentia às vezes pularem-lhe as lágrimas dos olhos fora. A filha não as via, porque ela sabia escondê-las, mas adivinhava-as através da tristeza que lhe ficava no rosto. Só não adivinhava o motivo, mas bastava que fossem mágoas de sua mãe, para lhe descair também alegria. Com o tempo, avultou outra causa de tristeza para a pobre viúva, ainda mais dolorosa que a primeira. Na idade apenas de 10 anos, tinha Guiomar uns desmaios de espírito, uns dias de concentração e mudez, uma seriedade, a princípio intermitente e rara, depois frequente e prolongada, que lhe diziam da meninice e faziam crer à mãe que eram prenúncios de que Deus a chamava para si. Hoje vemos que não eram. Seria acaso o efeito daquela vida solitária e austera, que já lhe ia afeiçoando a alma e como apurando as forças para as pugnas da vida. A primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde, em que ela estivera a brincar no quintal da casa. O muro do fundo tinha uma larga fenda, por onde se via parte da chacara pertencente a uma casa da vizinhança. A fenda era recente, e Guiomar acostumara-se a ir espairecer ali os olhos, já sérios e pensativos. Naquela tarde, como Steve estivesse olhando para as mangueiras, a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos, viu repentinamente aparecer-lhe diante, a 5 ou 6 passos do lugar em que estava, um rancho de moças, todas bonitas, que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos, e faziam luzir os últimos raios do sol poente as joias que as enfeitavam. Elas passaram alegres, descuidadas, felizes, uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago, mas foram-se, e com elas os olhos da interessante pequena, que ali ficou largo tempo absorta, alheia de si, vendo ainda na memoria o quadro que passara. A noite veio, a menina recolheu-se pensativa e melancólica, sem nada explicar à solicita curiosidade da mãe. Que explicaria ela, se mal podia compreender ainda que as coisas lhe deixavam. Mas como a mãe entristecesse com aquilo, Guiomar domou o próprio espírito e fez-se tão jovial como nos melhores dias. Esta era ainda outra feição da menina, tinha uma força de vontade superior aos seus anos. Com ela e a viveza intelectual que Deus lhe dera, logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara, e melhor ainda do que ela o sabia, desde que o tempo lhe permitiu desenvolver os primeiros elementos. Aos 13 anos ficou orfã. Este fundo golpe em seu coração foi o primeiro que ela verdadeiramente pode sentir, e o maior que a fortuna lhe desfechou. Já então a madrinha fizera entrar para um colégio, onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa mais. Vivia ainda então filha de baronesa, uma interessante criança de 13 anos, que era toda a alma e encanto de sua mãe. Guiomar visitava a casa da madrinha, a idade quase igual das duas meninas, a afeição que é que as ligava à beleza e meiguice de Guiomar, a graciosa compostura de seus modos, tudo apertou-lhe a marinha e afrelhada os laços puramente espirituais que as uniam antes. Guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe. Havia talvez em seu afeto, aliás sincero, um tal encarecimento que podia parecer simulação. O afeto era espontâneo, o encarecimento é que seria voluntário. Tinha a moça 16 anos com Passonoscou para o colégio da tia de Estevão, onde pareceu a baronesa se lhe poderia dar mais apurada educação. Guiomar manifestara então o desejo de ser professora. Não há outro recurso, disse ela à baronesa quando lhe confiou esta aspiração. E como assim? Perguntou a madrinha. Não, a repetiu Guiomar. Não duvido, nem posso negar o amor que a senhora me tem, mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir. É ganhar pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que à força. O rubor subiu-lhe às faces. Dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha. O Guiomar, exclamou a baronesa. Apeço-lhe uma coisa honrosa para mim, respondeu Guiomar com simplicidade. A madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo, o assentimento de boca, a que já o coração não respondia, e que o destino devia mudar. Pouco tempo depois padeceu a baronesa o golpe quase mortal a que aludiu no capítulo anterior. A filha morreu de repente, e o inopinado do desastre quase levou a mãe à sepultura. A afeição de Guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação. Ninguém mostrou-se sentir mais do que ela a morte de Henriqueta. Ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia. Eram ainda verdes os seus anos, todavia revelou ela a posse de uma alma realmente eterna e enérgica, afectuosa e resoluta. Guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona da casa. A catástrofe abatera a própria Mersosvod. O coração da pobre mãe ficara tão vazio, e a vida lhe pareceu tão agra e deserta sem a filha, que ela morreria talvez de saudade, se não fora a presença de Guiomar. Nenhuma outra criatura poderia preencher, como esta, o lugar de Henriqueta. Guiomar era já meia filha da baronesa às circunstâncias, não menos que o coração, tinham-nas destinado uma para a outra. Um dia, em que a afilhada fora visitar a madrinha, esta lhe disse que a iria em breve buscar para sua casa. Você será a filha, o perdi. Ele não me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação. Au! Madrinha, exclamou Guiomar beijando-lhe as mãos. A baronesa estava sentada. Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe eternamente, com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no seu, onde devia estar a outra, que Deus lhe dera e levou-o para si. Pouco depois estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu, gradualmente, graças à nova moradora, em quem havia um tino e sagacidade raros. Tendo presenciado durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir pelo mesmo teor os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se em algum ponto os alterou foi para augmentar-lhe novos. Esta intenção não escapou ao espírito da baronesa, e é superfluo dizer, e deste modo os vínculos do afeto mais se apertaram entre ambas. Ao mesmo tempo que aprovando os sentimentos de seu coração, revelava a moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. A educação, que nos últimos tempos recebera, fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra, o melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera, a borboleta fazia esquecer a chrisalida.